história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná, AM 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição deste sábado, 12 de abril de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. Jorge Bahia.
Formação promovida pela Itaipu e Lindeiros aprofunda uso de recursos federais. Estado confirma investimento de 20 milhões para o maior ciclo do Castra Pet.
Sabrina Lohmann.
Área técnica da Conab faz avaliação super positiva para a próxima safra brasileira de grãos.
Maico Bicker.
Diretor da Proem fala sobre grade de shows nacionais para a festa dos 65 anos. Encerrada a programação de palestras em comemoração aos 40 anos da Sicredi Aliança. Deputado Esperafico se reúne com lideranças rondonenses e faz anúncios.
Antônio dos Santos.
Contrato do lote 6 do novo pedágio é assinado, mas cobrança ainda não começa.
Claudinei Domingues.
Motorista é preso após acidente com vítimas hoje de madrugada em Marechal Rondon. Em Mercedes, mulher cai em golpe ao cumprir páginas em rede social. Jovem usuário de cocaína é flagrado pela PM rondonense.
Guilherme Reisen.
Final de semana será marcado pelos jogos da terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, agro brasileiro defende aumento do teor de etanol anidro na gasolina comum de 27% para 30%.
Frente Ampla de Notícias.
Na madrugada desse sábado, por volta de 4 horas e 30 minutos, a Polícia Rodoviária Estadual, posto de Santa Helena, atendeu o acidente de trânsito com vítimas na PR-317, o trecho entre São José das Palmeiras e São Clemente. O acidente foi o capotamento envolvendo um veículo Parati com placas de Assis Chateaubriand, conduzido por um homem de 23 anos, que resultou com ferimentos moderados. No carro estavam outras três pessoas, uma jovem de 19 anos, um homem de 26 e uma criança de 4 anos. Todos também resultaram com ferimentos moderados. Conforme apurado no local, o veículo seguia no sentido São José das Palmeiras a São Clemente, quando saiu da pista e capotou às margens da rodovia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária. O tempo no momento da ocorrência, segundo a PRE, era tempo bom. Todos os feridos foram encaminhados para atendimento médico logo após a ocorrência do acidente. O setor policial no âmbito da 2ª Companhia da PM esteve movimentado nas últimas 24 horas. Vamos então ao resumo das principais ocorrências. Boa tarde, Claudinei Domingues.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Um jovem usuário de drogas foi flagrado pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon e submetido a termo circunstanciado. Durante a noite, a equipe policial realizava patrulhamento pela Avenida Írio Velpe, próximo ao local onde, segundo denúncias, ocorre um intenso tráfico de drogas e visualizou uma moça sentada em uma motocicleta estacionada. Em seguida, aproximou-se um rapaz, sendo ambos abordados para averiguação. Após identificados, admitiram serem usuários de drogas e, em revista pessoal, no homem os policiais encontraram uma porção de cocaína numa embalagem plástica. Ele disse ter ido ao local para comprar a droga e pagou a importância de R$ 50. A moça foi liberada, mas o rapaz... A moça foi liberada, mas o rapaz foi conduzido até a sede da segunda companhia, submetido ao termo circunstanciado e posteriormente também liberado.
Em Quatro Pontes, Claudinei, por medidas de segurança, uma vítima de ameaças procurou a Polícia Militar.
Exatamente, Regis, uma ocorrência de ameaças foi registrada ontem no destacamento da Polícia Militar de Quatro Pontes. A vítima relatou que, ao negociar uma casa, fez um contrato com o proprietário, deu R$70 mil de entrada e combinaram parcelas de R$2 mil. Após feito o contrato, teve desentendimentos com o então proprietário para entrar na casa, demorando 15 dias para adentrar no imóvel. Conforme o relato, o antigo proprietário pediu um adiantamento de 3 parcelas do negócio, sendo que o mesmo, de boa fé, acabou adiantando 5 parcelas, totalizando R$10 mil, conforme comprovante e PIX. Após isso, o ex-proprietário continuou cobrando adiantamento, sendo que este se recusou e passou a receber ameaças via WhatsApp, com frases como: "Não tenho nada a perder e conheço pessoas que podem fazer o serviço por mim." Por conta disso, decidiu fazer o registro na Polícia Militar para eventuais providências futuras.
E os casos de estelionato se sucedem no dia a dia. Muitas vezes, as pessoas, na ânsia de ganhar dinheiro fácil, acabam enganadas. É o caso registrado no destacamento policial de Mercedes, Claudinei.
Pois é, em Mercedes, uma vítima de estelionato procurou a Polícia Militar para relatar esta situação. A mulher relatou que no último dia 10, quinta-feira, foi acionada num grupo de Telegram e informada que deveria curtir uma página para receber um valor de R$10. Na sequência, foi solicitada a fazer um Pix no valor de R$108 e recebeu um lucro de R$153 depositado em sua conta. Mais tarde, novamente, solicitaram para curtir 2 páginas e enviar um Pix no valor de R$499, para receber, assim, R$649, mas teria de cumprir mais metas. Por fim, foi solicitada a fazer mais 2 transferências, uma de R$ 1.780 e outra de R$ 4.520, o que foi realizado via Pix para receber 30% de lucro. O que não aconteceu. Acreditando ter sido vítima de golpe, a vítima procurou a Polícia Militar de Mercedes.
Ok, Claudinei, para fechar sua participação então, uma prisão após um acidente hoje de madrugada em Marechal Cândido Rondon.
Na madrugada deste sábado, por volta de 3 horas, um acidente de trânsito resultou em 2 pessoas feridas e um elemento preso em Marechal Cândido Rondon. A situação ocorreu no cruzamento das ruas Mendes Sá com a Ceará, envolvendo uma motocicleta Honda Biz e um automóvel Fit. Devido à violenta colisão, as 2 mulheres ocupantes da moto sofreram queda e resultaram com ferimentos. Uma foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e a outra com suspeita de fratura pela equipe do SAMU, ambas encaminhadas para a UPA Marechal. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e submeteu o condutor do carro ao teste de etilômetro, confirmando sintomas de embriaguez. Por conta disso, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o DEPEN local.
Após pedido do sistema FAEP, Patrulha Rural inicia teste de conexão via satélite em viaturas. Como é que será feito isso daí, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Atendendo a uma demanda do sistema FAEP, o governo do Paraná deu início a testes de conexão via satélite em viaturas da Patrulha Rural da Polícia Militar do Estado. A iniciativa, lançada durante a Feira Agropecuária Expo Londrina, busca enfrentar um dos principais desafios das áreas rurais, a falta de comunicação em regiões sem cobertura de internet. O projeto integra o programa Conectividade Rural, coordenado pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial, e prevê uma fase de testes por 30 dias, sem custo para o Estado. O objetivo é avaliar a viabilidade operacional da solução para as necessidades específicas das patrulhas em regiões remotas. A tecnologia está sendo testada em uma viatura da Patrulha Rural do 5º Batalhão da PM Paraná, que opera 24 horas nas áreas rurais de Londrina e Tamarana, municípios da região norte, onde parte do território atendido carece de sinal de internet. O sistema FAEP recebe relatos constantes de produtores rurais sobre as dificuldades de comunicação nas regiões mais afastadas. E levamos esse problema ao governo do estado. Agora, com os testes, é sinal de que estamos avançando em uma solução concreta. Conectividade é um item essencial para a segurança e o desenvolvimento do campo, afirma Age de Eduardo Meneghetti, presidente interino do sistema FAEP. A tecnologia testada é baseada em satélites de órbita baixa, os chamados Low Earth Orbit, que oferecem conexão estável mesmo com o veículo em movimento. Além disso, o sistema conta com criptografia de dados e integração com plataformas de segurança. O equipamento já apresentou bons resultados em outros estados, como Santa Catarina, Tocantins e Amapá, e agora passa por avaliação prática no Paraná. Caso o desempenho seja positivo, a expectativa é de levar a tecnologia para todas as viaturas da Patrulha Rural.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Contrato do lote 6 do novo pedágio é assinado, mas cobrança ainda não começa.
E também participação de Guilherme Reisen.
Final de semana será marcado pelos jogos da terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Estão concluídas as obras da nova ponte na linha Jundiaí, que dá acesso ao distrito de Vila Cristal Nova Santa Rosa. Com isso, o acesso da estrada naquela região foi liberado ontem para o tráfego de veículos leves e pesados também. Ontem, sexta-feira, o prefeito Larry Hitz, acompanhado do vice-prefeito Roque Lorenzato, do secretário da Agricultura, Max Benck, e do diretor de Fomento Agropecuário, Douglas Seibert Mengarda, eles vistoriaram a conclusão dos trabalhos. A ponte antiga tinha uma base feita de madeira e estava em péssimas condições, representando o risco, e por isso foi interditada na semana passada. A nova ponte, construída por servidores da Secretaria da Agricultura da Prefeitura de Nova Santa Rosa, foi feita com tubos para melhorar a resistência e garantir segurança aos usuários. A definição sobre o aumento do teor de etanol anidro na gasolina comum, de 27% para 30%, é aguardada pelo setor sucro-alcooleiro, que espera que a mudança, caso efetivada, aumente também a demanda pelo biocombustível. Há controvérsias em relação ao eventual efeito nos preços dos produtos. Adriel Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Sim, há controvérsia sobre o efeito nos preços ao consumidor final. O governo diz que eles vão cair, mas uma consultoria privada prevê o oposto. A mudança é permitida à Lei do Combustível do Futuro, aprovada em setembro pelo Congresso e sancionada em outubro pelo presidente Lula. A decisão, porém, sobre a adoção do novo teor cabe ao Conselho Nacional de Política Energética, que deve convocar reunião para deliberar sobre o tema até o fim do primeiro semestre. Testes conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, cujos resultados foram apresentados no mês passado, apontaram a viabilidade técnica do uso da nova mistura. De acordo com o relatório das indústrias de bioenergia de Mato Grosso, caso a mudança seja implantada no início da safra 2025-2026, a demanda por etanol anidro poderá chegar a 14 milhões 760 mil metros cúbicos, um crescimento de 16,2% em relação à estimativa com a atual mistura obrigatória de 27%. A ampliação da mistura obrigatória é um passo estratégico para consolidar o etanol como protagonista na matriz energética do país. Esse aumento fortalece toda a cadeia produtiva, beneficiando produtores, distribuidores e principalmente o meio ambiente, ao incentivar o uso de um combustível renovável e de menor impacto ambiental, disse Giuseppe Lobo, diretor executivo da Beyond, em nota. A medida é defendida pela bancada do agronegócio no Congresso Nacional. Para o presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia, Evandro Gussi, a iniciativa fortalece a segurança energética nacional e impulsiona a descarbonização.
O contrato do lote 6 do novo pedágio foi assinado, mas a cobrança ainda não começou. O lote vai de Foz do Iguaçu até Guarapuava. Antônio dos Santos.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias. A empresa EPR assinou nesta sexta-feira, dia 11, de forma eletrônica, o contrato com o governo do estado referente à concessão do lote 6 do novo pedágio. Não houve solenidade presencial para o ato. Na semana anterior, dia 4, representantes da empresa estiveram presentes para uma apresentação do projeto, ocasião em que esclareceram dúvidas levantadas pelo município. Com a assinatura, a EPR assume a responsabilidade pelas praças de pedágio em rodovias que ligam Foz do Iguaçu a Guarapuava, incluindo trechos de duas rodovias federais e 5 estaduais. A cobrança do pedágio, no entanto, não será imediata. A empresa terá um prazo de 30 dias para adequação, o que inclui a reativação das praças já existentes e o início da instalação das que ainda não foram construídas. Esse lote é considerado o mais caro entre os contemplados pela nova concessão, com valor estimado de cerca de R$ 17,00 a cada 100 quilômetros. De acordo com a Agência Nacional de Transporte, a continuidade do processo depende da verificação e regularização de toda a documentação. Novas atualizações sobre as tarifas na BR-277 devem ser divulgadas em até 40 dias.
Vamos agora às notícias do esporte no final de semana. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Ouvintes do Frente Ampla de Notícias, o destaque é a Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta tarde, a partir das 4 horas, no Nabia Bichedi, se enfrentam Bragantino e Botafogo. Mesmo horário de Juventude e Ceará no Alfredo Jaconi. Às 6h30 da tarde, na Arena Barueri, o clássico entre Palmeiras e Corinthians. Ali, o chicote vai estralar, até porque o Palmeiras precisa vencer, não está numa fase tão boa com a torcida, e o Corinthians também não está nos melhores sonhos. Às 9 horas da noite em São Januário, outro time que entra pressionado é o Vasco da Gama, quando recebe o Sport. Amanhã, domingo, 4 horas da tarde, na Arena Fonte Nova, tem Bahia e Mirassol. Às 5h30, o São Paulo no Morumbis, tricolor paulista, o técnico Luiz Beldia, que também está bambeando no cargo, recebe o Cruzeiro. Neste mesmo horário, outro time pressionado, principalmente o treinador Gustavo Quinteiros, o Grêmio recebe o Flamengo na Arena. Às 7h30 da noite no Maracanã tem Fluminense e Santos. A expectativa é do retorno de Neymar para o confronto neste domingo do Santos contra o Fluminense do técnico Renato Gaúcho. 8 horas da noite do domingo, no Castelão tem Fortaleza e Internacional. Já às 8h30 no Mineirão, o Atlético contra o Vitória.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Formação promovida pela Itaipu e Lindeiros aprofunda uso de recursos federais. Estado confirma investimento de 20 milhões para o maior ciclo do Castrapet.
Sabrina Loman.
Área técnica da Conab faz avaliação super positiva para a próxima safra brasileira de grãos.
Ganhou repercussão em toda a região oeste do Paraná a exoneração de um servidor público concursado na Prefeitura de Corbélia, anunciada pelo prefeito Tiago Stefanello. O caso envolveu a falsificação de um atestado médico, configurando improbidade administrativa. A demissão foi divulgada por meio das redes sociais do prefeito, que esclareceu os detalhes do processo administrativo. De acordo com o prefeito de Corbélia, as investigações comprovaram a veracidade dos fatos, resultando então na exoneração do servidor. O prefeito ressaltou que a maioria dos servidores atua com zelo e compromisso, mas que condutas irregulares que causem prejuízo ao município não serão toleradas ao longo da sua administração. O estado anunciou a maior edição do Castrapet para este ano. O que já tem de certo para o programa, Jorge Bahia? Boa tarde.
Regis Guerreiro, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Então, o governo confirmou para o segundo semestre a nova etapa do Castrapet Paraná e vai atender cães e gatos de 308 municípios em todas as regiões do estado. O programa, que oferece castração gratuita de animais, está na quinta fase e faz parte de uma política permanente de controle populacional e bem-estar animal. O secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, destacou a importância da iniciativa.
O Paraná Sustentável cresce com a imensa alegria de anunciarmos 20 milhões de reais este ano para um amplo programa de proteção animal aos nossos pets, cães e gatos, dentro do ideal de bem servir a população, evitando o abandono dos nossos mascotes. 308 municípios já aderiram ao programa. A nossa meta é para 2026 chegarmos à totalidade dos municípios do Paraná. Eu que tenho a alegria de ter feito o primeiro hospital veterinário público do Paraná, na nossa amada Curitiba, agora vou estender o programa para o território inteiro da nossa terra amada. Viva o Paraná sustentável!
Em se tratando de região lindeira, Bahia, teve nessa semana um evento de formação. Foi organizado, realizado pela Itaipu Binacional e pelo Conselho dos Lindeiros. Qual foi a programação?
Então, Regis, nessa semana, integrantes da Rede Regional de Cultura e Patrimônio do Oeste do Paraná participaram de um módulo de formação sobre o Marco Regulatório da Cultura. A atividade integra o ciclo de capacitações do convênio Linha Ecológica, Educação, Cultura e Sustentabilidade, firmado entre a Itaipu Binacional e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, por intermédio do programa Itaipu Mais Que Energia. A formação é realizada em parceria com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, responsável pela certificação dos participantes. Segundo a coordenadora de cultura do convênio Linha Ecológica, Tatiane Raveducci, esta é a primeira capacitação do ciclo de formação continuada.
Nós estamos reunidos para realizar a primeira capacitação do nosso ciclo de formação continuada voltada para os gestores municipais de cultura. Nesse encontro, a gente está trabalhando com o Marco Regulatório da Cultura, que é a legislação federal que sistematiza e regulamenta como os recursos de cultura devem ser operacionalizados nos municípios, né? Então, a gente vai acompanhar as mudanças das legislações pertinentes, instrumentalizando o gestor público de cultura a trabalhar dentro da regularidade, instrumentalizando eles para as atualizações que aconteceram recentemente na nossa lei. Esse é o primeiro do nosso ciclo de formação. Nosso próximo encontro é em agosto, quando a gente vai trabalhar com o Sistema Municipal de Cultura, que é uma exigência que o Ministério da Cultura realiza para que os municípios continuem recebendo recurso por repasse direto para esses municípios. Então, é o sistema, e em outubro a gente vai realizar a nossa terceira capacitação sobre um tema que vai ser definido hoje numa participação conjunta. Essa formação, ela é realizada em parceria com a UNILA. A UNILA é a instituição pública federal que certifica e chancela o nosso processo de cultura, dando para ele maior credibilidade e conferindo uma qualidade acadêmica e técnica.
De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção brasileira de grãos pode atingir 330 milhões e 300 mil toneladas agora na safra 2024-2025. O cenário, que vem confirmando a perspectiva de uma safra recorde de grãos no atual ciclo, chama a atenção. Sabrina Laumann, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Muito bem, os dados foram divulgados nesta semana pela Companhia Nacional de Abastecimento e fazem parte do sétimo levantamento da safra de grãos. O incremento estimado pela estatal se deve tanto a uma maior área plantada quanto às condições climáticas favoráveis registradas na primeira safra nas principais regiões produtoras. As perspectivas positivas para o clima também dão suporte para o desenvolvimento das culturas na segunda safra. O presidente da Conab, Edgar Preto, avalia essas projeções e faz um comparativo com a temporada de 10 anos atrás.
A Conab, o ano passado, fez o anúncio de que nós teríamos uma política, ou voltando uma política importante, que é o contrato de opção de venda aos produtores de arroz. Nós colocamos 20% acima do preço mínimo. Aquele produtor que optou pelo contrato teria o mês de agosto como data para efetivar ou não esse contrato. O que nós vimos é uma queda no preço que o mercado está oferecendo aos produtores, que já está bem abaixo do que foi estabelecido naquele contrato de opção. E é por isso que nós tomamos a decisão de antecipar esses contratos. Agora, no final de abril, os agricultores, produtores que optarem em efetivar o contrato de opção com a Conab, nós já vamos fazer o pagamento, porque o recurso já está segurado.
Em relação ao milho segunda safra, cujo plantio está praticamente encerrado no Brasil, a produção estimada para os três ciclos cultura chega a 124 milhões e 700 mil toneladas, segundo Fabiano Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras da Conab.
Bom, o milho segunda safra ele teve um plantio atrasado em relação à última safra, mas a condição ela foi favorável na maior parte dos estados. A gente teve alguns problemas pontuais, principalmente Goiás e Minas Gerais, com a restrição das precipitações em março. Isso acabou travando um pouco o plantio e o desenvolvimento inicial dessas lavouras, mas, no geral, as condições elas vêm se mostrando favoráveis. A semeadura é praticamente encerrada. Das lavouras em campo ali, a maior parte em desenvolvimento vegetativo, mas já tem algumas lavouras em início de floração, principalmente no Mato Grosso, principal estado produtor. E a estimativa, então, para essa segunda temporada do milho durante a safra 24-25 é um aumento de produção, produto tanto de um aumento de área quanto de uma melhor condição climática, influenciando nas produtividades das lavouras de milho segunda safra.
Quem também se manifestou a respeito das últimas projeções da Companhia Nacional de Abastecimento foi o diretor do Departamento de Análise, Economia e Políticas Públicas do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese.
É uma safra que está mostrando um crescimento na produção e uma possibilidade muito forte de nós atendermos sem qualquer problema abastecimento interno, compromisso de exportação, produção de proteína animal, graças a esse desenvolvimento da nossa agricultura. E os mercados? O mercado anda estressado. As tarifas nos Estados Unidos são disruptivas, é um processo que nós não conhecemos nessa dimensão, portanto, nós acompanhamos isso aí e vimos que as bolsas, que são um termômetro dos riscos, oscilaram de queda num dia a alta exuberante em outros, dependendo da posição que os Estados Unidos manifestam em relação ao mundo. E nós aqui, olhando a nossa questão cambial, que é fundamental nisso aí, um cenário no mundo que os analistas dizem que podemos chegar num processo recessivo, se é verdade ou não, ainda está cedo para se estabelecer isso, nem sabemos o resultado dessas tarifas. Se são para ficar, ou se é só um processo negocial. Mas nós estamos vendo agora, ultimamente, muito pouco volume de negócio, fazendo todo mundo da mão para a boca, em função de aguardo de que, como é que vai ficar essa questão de preços um pouco mais à frente.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Diretor da Proem fala sobre grade de shows nacionais para a festa dos 65 anos. Encerrada a programação de palestras em comemoração aos 40 anos da Sicredi Aliança. Deputado Esperafico se reúne com lideranças rondonenses e faz anúncios.
A CCO da Expo Rondon e a Proem, a Fundação Promotora de Eventos, estão anunciando alguns shows que farão parte das festividades dos 65 anos de Marechal Cândido Rondon. Essa grade musical será fechada quando, Maico Bicker? E terá oportunidade para os artistas locais também se apresentarem na festa deste ano? Boa tarde.
Boa tarde para você, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Sim, mais uma vez, nós teremos a Copa Germânica e também a Casa Cultural, que além de artistas de Marechal Cândido Rondon, também dará espaço para artistas regionais e aqui também do estado do Paraná. Claro que a expectativa sempre maior são para os shows nacionais. Três já foram anunciados. A gente conversa agora com o presidente da Proem, Fundação Promotora de Eventos, que é responsável por essa parte, Júnior Nischak. A previsão para encerramento, para o fechamento da grade de atrações nacionais, Júnior, para quando? Boa tarde.
Aos ouvintes da Rádio Difusora, um abraço. A respeito dos shows da Expo Rondon, né? Então tivemos já o lançamento de três shows que estarão sendo realizados na Arena de Shows da Expo, no Estádio Municipal, que já estão confirmados, Simone, né, Israel e Rodolfo, Ícaro e Gilmar, e tem mais que vai vir por aí, né? O pessoal está acompanhando as redes sociais do município, interagindo com a gente, é justamente isso. A gente quer criar uma expectativa para que as pessoas também possam interagir com esses artistas. Isso também está sendo construído para que seja feito dentro de uma legalidade e também para a gente poder divulgar. Mas é intuito a gente divulgar o quanto antes e vir com informações depois aí das compras e tudo mais logo para frente, né? Porém, não é só essa parte, né, da arena de shows no estádio que nós teremos na Expo Rondão. Nós temos ainda a Copa Germânica, onde que a gente vai estar cadastrando aí os talentos da nossa cidade que queiram estar lá se apresentando. A Copa Germânica, ela criou um corpo e uma expectativa de público muito bom, né? Principalmente a gente viu na última edição da Expo e consequentemente uma concentração de pessoas aí entrando a madrugada dentro. E também temos, claro, o Pop Rock, que é a casa cultural também, onde que está uma diversificação, né, de shows, praticamente mais de 10 shows lá na casa cultural que estarão fazendo parte, então, do contexto, né, musical dentro da Expo Rondon, né, sem contar todas as outras atratividades que vão estar sendo divulgadas aí em toda a programação nossa. Então, pessoal, ficar atento, ficar, né, participando das redes sociais, interagindo, porque a gente vai estar trazendo novidades aí agora já a próxima semana que vai entrar com a divulgação dos novos nomes à medida que sejam estabelecidos os processos, contratos legais para que a gente possa estar fazendo isso aí. E o pessoal fica no aguardo, na ansiedade, para que a gente então possa trazer com maior intuito e de uma forma especial para toda a comunidade rondonense e principalmente que também vai vir o pessoal aí de fora nos visitar.
Maicon, ontem novamente casa cheia com a sequência de palestra da Sicredi Aliança Paraná São Paulo em comemoração aos 40 anos da cooperativa. Programação encerrada agora?
Sim, Regis. A programação, o Summit de Palestras, que é o ápice, né, de palestras, ele foi encerrado ontem à noite com a palestra com o Paulo Herman, ele que foi um dos CEO, né, da John Deere, uma experiência fantástica e ontem público prioritário foi do agronegócio. É claro que a campanha dos 40 anos segue, né? Mas quem vem conversar com a gente aqui no jornal é o presidente da Sicredi Aliança, Fernando Fener. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Nós realizamos nessa última semana nosso ciclo de palestras, nosso Summit dos 40 anos da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, onde na terça-feira tivemos uma palestra para o público feminino com a Priscila de Sá, na quarta-feira com o João Branco. Trouxe muitas reflexões sobre o que é o verdadeiro marketing. Na quinta-feira, com o professor Miziara, falando sobre comunicação. E ontem à noite, para fechar com chave de ouro, né, Paulo Herman trazendo a nossa, um olhar sobre o agronegócio, o futuro que o Brasil tem, as oportunidades que nós temos aqui no Brasil para o desenvolvimento da agricultura e pecuária, do agronegócio brasileiro. Quero agradecer a todos os associados, a toda a comunidade que participou. Nós reunimos nesses 4 dias mais de 5 mil pessoas que fizeram com que nós atingíssemos o objetivo inicial, que era levar educação, formação e informação aos nossos associados e à comunidade. Então, nosso agradecimento em nome do Conselho de Administração da Cooperativa, da Diretoria da Cooperativa, dos nossos gerentes que convidaram vocês, que convidaram os associados, os nossos colaboradores, a nossa equipe que se mobilizou para que esse evento acontecesse. Muito obrigado a cada um de vocês que participaram e ainda temos, como ação dos 40 anos da cooperativa, a nossa campanha 40 anos, 40 prêmios, que 26 desses prêmios ainda faltam ser sorteados e serão sorteados no mês de junho. Então nós temos ainda o mês de abril, o mês de maio, para poder participar da campanha 40 anos, 40 prêmios, que tem televisores, iPhones, Chevrolet Onix e também duas Ford Ranger. Então fica o convite aos nossos associados para que participem desta campanha de 40 anos, 40 prêmios da Sicredi Aliança. Um grande abraço e um excelente final de semana.
O deputado federal Dilceu Esperafico teve encontros importantes ontem em Marechal Cândido Rondon e Toledo. Maico Bicker, houve anúncio de mais recursos para esses dois municípios?
Então, Regis, vamos por parte, né? Ontem, primeiro, a agenda do deputado federal Dirceu Esperafico foi em Toledo, onde o prefeito Mário Costenaro fez um evento para apresentação das ações nos 100 primeiros dias de governo. Foram 116 ações neste período, nesses 100 dias de governo, realizadas, executadas pelo governo municipal de Toledo. E lá esteve o deputado federal Dirceu Esperafico, conversou com a gente a respeito, né, desse suporte, desse apoio ao município de Toledo e também aqui de Marechal Cândido Rondon.
Olha, todo início de governo são novidades que você às vezes tem por surpresa. Você sabe que nenhuma administração é igual à outra. A administração de um prefeito às vezes visa um foco de administração e outro são tendências diferentes. Eu vejo assim, Costenaro com uma tendência muito diferente do prefeito anterior. Prefeito que realmente está pensando nos 4 anos. Então, esses 100 primeiros dias, tenho certeza absoluta que foi para colocar a casa em dia, organizar o trabalho para os 4 anos. Não significa que tem que fazer todas as obras do projeto em 100 dias, mas eu tenho certeza que muita coisa foi feita, colocando a casa em dia e preparando para os 4 anos.
Saindo de Toledo, Esperafico, ele foi recepcionado aqui em Marechal Cândido Rondon pelas autoridades locais, né? Prefeito Adriano Baques, né? O Claudinho Keller, que é secretário de desenvolvimento, mas é que o presidente do Partido Progressistas em nível de Marechal Cândido Rondon. E aí o Claudinho vai falar dessa agenda. Será que tem novidades, mais investimentos, mais verba para Marechal? Claudinho, boa tarde.
Boa tarde, Michael, ouvintes da Rádio Difusora. Tivemos a satisfação de receber a visita nessa manhã do nosso deputado federal, Dirceu Esperafico, recepcionado pelo prefeito Adriano Bax, o vice Sauer e demais lideranças do Partido Progressistas. Também estiveram presentes alguns secretários estes, que com certeza em breve irão também compor aí as fileiras do Partido Progressista em Marechal Cândido Rondon. Uma conversa muito produtiva, onde o deputado também expôs e contextualizou a situação política, tanto a nível estadual como federal. E não poderia ser diferente a preocupação que o deputado sempre demonstra pelo município de Marechal Cândido Rondon. Reiterou os recursos anunciados dias atrás e, pela nossa surpresa, em breve, mais novos investimentos estarão sendo atendidos pelo deputado Dirceu Esperafico. Em nome do prefeito municipal, Adriano Bax, de todas as lideranças do partido, eu estando hoje como presidente do Partido Progressista em Marechal Cândido Rondon, fico extremamente feliz. O deputado vem ao nosso município, atenda às demandas, às solicitações dos nossos vereadores, mas em especial que essas demandas, elas atendem o anseio dos munícipes como um todo, tanto na área da saúde, da infraestrutura, como também do esporte. Então é um deputado muito presente, que a história de Marechal mostra isso, é o deputado que mais trouxe recurso para o município de Marechal Cândido Rondon dos últimos anos. Então, compromisso pelo deputado assumido é compromisso cumprido. Então, em breve, novos anúncios serão aí anunciados pelo prefeito Bax e a bancada do Partido Progressista para atender às demandas dos nossos munícipes.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.